Estudo sobre a fé. Capítulo 12. A carne do pecado. A. T. Jones. Há um erro sério e muito inquietante cometido por muitas pessoas. O erro consiste em pensar que quando uma pessoa se converte, a velha carne pecaminosa é apagada. Em outras palavras, essas pessoas cometem o erro de pensar que precisam se livrar da carne mediante a completa eliminação dela de seu ser. Então, quando constatam que isso não é uma realidade, quando descobrem que a mesma velha carne, com suas inclinações, ataques e incitações, ainda está lá, eles se veem despreparados para o fato e se desanimam, prontos a pensar que nunca se converteram realmente. Todavia, se pensassem um pouco, eles certamente veriam que tudo isso não passa de um erro. Depois da sua conversão, o seu corpo não continuou sendo exatamente o mesmo que você tinha antes. Esse corpo, depois da sua conversão, não continuou sendo composto dos mesmos materiais, a mesma carne, ossos e sangue que o formavam antes? A essas perguntas todos imediatamente responderão sim. E honestamente, essa é a verdade. Tenho algumas perguntas adicionais a fazer. Essa carne não continuou tendo exatamente a mesma qualidade que antes? Ela não continuou sendo carne humana, carne natural, tão certamente quanto era antes? A isso todos responderão sim. Mais uma pergunta. Visto que essa carne continua sendo a mesma e tendo a mesma qualidade, sem deixar de ser carne humana, carne natural, não é ela também ainda carne pecaminosa tão certamente quanto antes? É justamente aqui que o erro sorrateiramente entra na mente dessas pessoas. A essa última pergunta, elas estão inclinadas a pensar que a resposta deveria ser não, quando, na verdade, deveria ser um decidido sim. E esse decidido sim deve ser mantido enquanto continuarmos neste corpo natural. E quando fica decidido e constantemente mantido que a carne de uma pessoa convertida é ainda carne pecaminosa e nada além de carne pecaminosa, tal pessoa estará tão plenamente convencida de que em sua carne não habita bem algum que ela não permitirá que haja nenhum pingo de confiança na carne. Sendo esse o fato, ela colocará toda sua dependência em algo que não seja a carne, a saber, no Espírito Santo de Deus. Sua fonte de força e esperança se encontra totalmente fora da carne, ou seja, unicamente em Jesus Cristo. E vigiando, suspeitando e desconfiando eternamente da carne, ela nunca vai esperar que venha algo de bom dessa fonte, e dessa forma vai estar sempre preparada, pelo poder de Deus, para rebater e esmagar sem misericórdia qualquer impulso ou sugestão que possa brotar dela. Agindo assim, o crente não falhará, não ficará desanimado, mas seguirá avante, de vitória em vitória e de força em força. A conversão, portanto, como vocês podem ver, não coloca uma nova carne sobre o velho espírito, mas um novo espírito dentro da velha carne. Seu propósito não é levar uma nova carne para a velha mente, mas sim uma nova mente para a velha carne. Libertação e vitória não são alcançadas mediante a retirada da natureza humana, mas mediante o recebimento da natureza divina, capaz de subjugar e ter o domínio sobre a humana. Tal não ocorre por meio da eliminação da carne pecaminosa, mas pelo envio para o interior de nosso ser do Espírito sem pecado, a fim de vencer e condenar o pecado na carne. Nota de rodapé. As seguintes declarações de Ellen White reiteram esse ponto. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é, santificação bíblica. Essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 57. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Ensinar-lhes que se se ligarem com Deus, dele terão forças para resistir às mais ferozes tentações. Fim da nota de rodapé. As Escrituras não dizem: tende em vós a mesma carne que houve também em Cristo Jesus, mas sim: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. As Escrituras não dizem: transformai-vos pela renovação da vossa carne, mas sim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. Seremos transladados pela renovação da nossa carne, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. O Senhor Jesus assumiu a mesma carne e sangue, a mesma natureza humana que temos, uma carne assim como a nossa carne do pecado. E por causa do pecado e pelo poder do Espírito de Deus mediante a mente divina que estava nele, condenou o pecado na carne. Romanos 8, verso 3. Nisso reside nossa libertação. Romanos 7, 25. Nisso reside nossa vitória. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel 36, 26. Nota de rodapé 2. Ao discutir esse assunto, Jones estava seguindo de perto os conceitos presentes no Guia de Estudos Bíblicos Bible Readings for the Home, amplamente divulgado em sua época e traduzido em língua portuguesa em 2006 sob o título Estudos Bíblicos, Guia Completo de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas. Nos comentários sobre a pergunta de número 6 do estudo, Vida sem Pecado, pergunta-se: até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Após citar Hebreus 2,17, o estudo tece os seguintes comentários. Em Romanos 8,13-4, Paulo declara corretamente que Jesus Cristo possuía a mesma carne que nós, carne de pecado. Carne na qual pecamos, na qual, entretanto, ele não pecou, mas carregou nossos pecados nessa carne de pecado. Por haver nascido na mesma família humana, Jesus é meu irmão na carne, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. Fim da nota de rodapé. Não se desanimem diante da pecaminosidade da carne. É somente graças à luz do Espírito de Deus e ao discernimento da mente de Cristo que vocês conseguem enxergar toda essa pecaminosidade na carne de vocês. E quanto maior for a pecaminosidade que vocês conseguirem enxergar na carne, tanto mais do Espírito de Deus vocês certamente terão. Este é um teste seguro. Então, quando vocês constatarem a abundância de pecaminosidade em vocês, agradeçam ao Senhor por terem essa grande medida do Espírito de Deus, que lhes permite ver tanto assim da pecaminosidade, e saibam com toda a segurança que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, versos 20 e 21.